Muito bom dia a todos. É com muito prazer que vos dou as boas-vindas a esta Assembleia da República, que reúne livremente, como devem saber, desde 1975. Estamos uma representação. Não, então vamos ajustar os meios. Está tudo pronto? Está. Então parece que é necessário mantermos o volume baixo, mas de forma a podermos ouvir e seguir corretamente aquilo que vai acontecer na nossa reunião. Mais uma vez, as boas-vindas. É com um grande prazer que nos encontramos convosco, representantes do povo da República Checa, no Senado, membros da Comissão Permanente de Desenvolvimento Rural do Senado da República Checa. A nossa Comissão de Assuntos Europeus inclui, como já sabem, integra uma subcomissão de Agricultura, cujo presidente se senta à minha esquerda. Há membros não todos, mas da maior parte dos grupos parlamentares representados na Assembleia da República. À minha direita, o Sr. Deputado Câmara Pereira, que representa o PSD. À minha esquerda, ao lado do Presidente da Subcomissão da Agricultura, o Sr. Deputado José Soeiro, que representa o Partido Comunista Português. E a maioria dos outros deputados são membros do PS e também há outros membros do PSD presentes. Depois, quando falarem, se desejarem falar, evidentemente terão a oportunidade de fazer a sua própria apresentação. Senhora Presidente, mais uma vez, é ótimo tê-los connosco, é uma experiência com certeza útil e frutuosa para as duas partes. Nestas boas-vindas, eu gostava apenas de lhe dizer o seguinte, quer dizer, os nossos povos passaram por experiências muito semelhantes no que concerne à livre expressão e representação popular nos parlamentos. Nós tivemos um longo hiato, desde 1926 até 1974, em que não tivemos nem democracia, nem a possibilidade de o povo eleger livremente os seus representantes. A República Checa passou por uma situação semelhante e, portanto, sabemos que isso deixa marcas e tem consequências, desde logo também ao nível da economia, porque não pode haver uma economia sem condições de liberdade e sem condições de democracia. Esta comissão, como já vos disse, integra a Comissão de Assuntos Económicos, Inovação e Desenvolvimento Regional, integra duas subcomissões. A Subcomissão de Agricultura, que era uma comissão e foi integrada nesta, não se sabe bem por que razões, mas penso que voltará a autonomizar-se em breve, pelo menos é essa a vontade de uma boa parte, talvez da maioria dos deputados, e uma outra subcomissão que trata das questões relacionadas com o turismo. Na vossa carta, na carta que o Sr. Embaixador nos dirigiu, manifestava-se o interesse de trocarmos impressões sobre dois temas, desde logo as questões relacionadas com a agricultura e também saber mais concretamente o que se dizia era a experiência portuguesa na utilização dos fundos europeus. E havia também uma outra indicação relativamente à recente experiência da presidência portuguesa. Eu sugeriria o seguinte modelo. Vou dar imediatamente a palavra à senhora presidente da delegação checa. Posteriormente, os deputados portugueses refeririam aquilo que lhes que acharem útil e interessante sobre estes dois tópicos, preferencialmente sobre estes dois pontos, a questão dos fundos, não só da agricultura, provavelmente, mas podem, em geral, e também a questão da presidência portuguesa. Havia, se estivermos de acordo, que o presidente da Subcomissão da Agricultura fizesse uma alocução logo após o uso da palavra pela Sra. Presidente da Delegação Checa. Mais uma vez, boas-vindas, Sra. Presidente. Faça o favor de usar da palavra.
Děkuji. Vážený pane předsedo, vážení pánové, věřte, že je pro nás velikou ctí a potěšením, že nás přijímáte v takto nádherných prostorách a že nás vůbec přijímáte. Moc jsme se k vám těšili. Je pravda, že už jsme k vám chtěli vyjet zhruba před 2 lety, ale protože vás čekalo předsednictví v Evropské komisi, tak jsme cestu odložili. O to raději jsme tady dnes, abychom slyšeli vaše zkušenosti právě z toho, co je už za vámi a nás teprve čeká. Já předsedám stále komisi pro rozvoj venkova již 4. rok. Jsou tu se mnou 3 kolegové, můj místopředseda senátor Jiří Žák, senátor Vítězslav Jonáš a senátor Karel Šebek. Oba zastupují stranu, Občanskou demokratickou stranu. Já jsem nezávislá. U nás v Čechách se traduje takové rčení, hamba mužům, kterým žena vládne. Já doufám, že v tomto případě až to není tak zlé, ale v té naší komisi je celkem 15 členů, je tam bezvadná atmosféra a jsme spíš taková lobbystická skupina, která bojuje za to, aby venkov v Čechách nebyl opomíjen, aby se nerozvíjela jenom města. U nás v Čechách totiž je venkovský prostor veliký a je velmi hustě osídlen. V Čechách je více než 6 000 obcí a právě proto my v té naší lobbystické skupině, naší komisi, se snažíme ten venkov podporovat a zachovávat a v Senátu hlídáme, aby zájmy venkova nebyly opomíjeny. No, to je problém. Já myslím, že když tak mě doplní kolegové, zejména Jiří Žák je velice zcestovalý člověk. Já pocházím z jedné malé horské obce, kde do dneška bydlím, takže jsem přímo u zdroje informací, co se na venkově děje a podobně na tom jsou i mý kolegové. Taky pocházejí z venkova do Prahy, jezdíme na zasedání. Ten systém zasedání vašeho parlamentu je podobný jako u nás. Víkendy, pondělky jsme ve svých regionech, úterý zasedají kluby, ve středu výbory, čtvrtky, někdy pátky bývají zasedání pléna celého senátu. Do toho jsou různé konference, semináře, to znáte. Teď doplně, Jirko. A jak váš pan předseda říkal, určitě jsme sem přijeli na zkušenou, chceme slyšet vaše názory na Evropskou unii, na rozvoj venkova, zejména to nás zajímá, rádi se na venkov tady taky pojedeme podívat, zajímá nás, jak čerpáte evropské fondy, jak jste si s tím poradili, s celou evropskou legislativou a tak dále. Myslím si, že otázek je hodně. Já bych vás poprosila o neformální povídání. Mluvte s námi otevřeně. Děkuju.
Muito obrigado, senhora presidente. Vou então passar a palavra ao senhor presidente da Subcomissão de Agricultura. Mas antes gostava de lhe dizer o seguinte, referi há pouco o longo período em que as condições políticas não eram de liberdade e democracia também e o impacto que isso teve sobre a economia. Convém dizer que havia uma taxa de ocupação muito elevada, uma taxa de ocupação rural muito elevada, tínhamos leis de condicionamento industrial para impedir o êxodo das populações para os centros de maior desenvolvimento, não havia muitos, mas sempre havia alguns, e portanto tínhamos uma economia que se caracterizava por uma forte ruralidade. Não é este o quadro, como vão ver brevemente, que temos neste momento, mas convém termos a perspectiva da evolução que o nosso país teve nos anos subsequentes à sua adesão à União Europeia, espaço de cooperação económica que partilhamos neste momento convosco e com outros países. Portanto, pedi ao Sr. Presidente da submissão de Agricultura ao favor de fazer um breve briefing. Posteriormente, darei a palavra ao Sr. Deputado Nuno da Câmara Pereira, depois ao Sr. Deputado José Soeiro.
Muito bom dia. Chamo Miguel Ginestal, sou Presidente da Subcomissão Parlamentar de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas. Sou deputado eleito pelo Partido Socialista e sou Presidente da Comissão de Assuntos Económicos, Desenvolvimento, Inovação e Desenvolvimento Regional. Pediu-me justamente que fizesse uma breve explanação do que é o setor agrícola e o mundo rural português e, fundamentalmente, do balanço que podemos fazer depois de 22 anos de adesão à União Europeia. Principalmente quando essa experiência pode ter alguma utilidade para um país que recentemente aderiu à União Europeia. Procurando até com a nossa experiência evitar alguns dos erros que manifestamente um país como Portugal também cometeu. Primeiro balanço. Se temos que sempre olhar para as estatísticas e fazer comparações. E há uma evidência para Portugal. Depois de 22 anos de milhões e milhões de euros de investimentos vindos dos fundos comunitários, dirigidos justamente ao setor agrícola e ao mundo rural, Portugal tem que chegar à conclusão de que o produto agrícola nacional hoje, em 2008, é muito semelhante àquilo que tínhamos em 1986, quando aderimos à então Comunidade Económica Europeia. Ora, este pensamento de base deve-nos fazer refletir sobre aquilo que um país como Portugal, um país da Orla Mediterrânica, que tem uma realidade agrícola muito diversa daquele que era o fato que a Europa vestiu, moldou e cozeu durante décadas para apoiar a agricultura, designadamente quando, após a Segunda Grande Guerra, foi preciso acudir os problemas graves de alimentação da população. Depois de se ter destruído o setor primário, houve que criar condições para apoio à produção no sentido de alimentar a população europeia. A verdade é que quando nós entramos na União Europeia, o nosso país não tinha uma realidade agrícola ajustada ao fato da política agrícola comum. Isso trouxe-nos vários problemas, um problema com a perda de mão de obra agrícola acentuadíssima, isso é uma realidade que hoje em dia significa pouco mais de 10%, à volta de 10% da população ativa dedica-se à agricultura. O nosso setor leiteiro, por exemplo, foi um setor que estava disseminado por todo o país, com pequenas explorações, com propriedade de uma, duas, três vacas aleitantes e que, pura e simplesmente, nos últimos 10 anos houve um resgate de todas as cotas, concentração do setor, introdução de modelo empresarial, ganhamos escala e hoje em dia o setor do leite é só a maior agroindústria portuguesa, é justamente uma empresa do setor leiteiro. É a maior agroindústria da Península Ibérica e uma das 20 maiores agroindústrias da Europa é uma empresa do setor leiteiro português chamada Lactogal. Se algo pode ser dito neste balanço é de que a verticalização dos setores produtivos em toda a agricultura é algo de essencial. Porque hoje em dia o valor fundamental para o consumidor é a qualidade e segurança alimentar. E é preciso a cada momento, o consumidor hoje em dia tem muita informação, transparência permanente, informação permanente. Nós passamos por várias crises, também em Portugal, a crise da da VSE, da chamada vacas loucas, tivemos problemas no setor avícola com os nitroporanos, temos essa ameaça global da pandemia da gripe aviária e hoje em dia o princípio da rastreabilidade é algo essencial. O que quer dizer rastreabilidade? Quer dizer que a cada momento que se detecta um problema de saúde animal, há que encontrar na fileira onde esse problema teve origem. E, por exemplo, no setor avícola português, hoje em dia é possível detectar até praticamente ao ovo. Se houver um problema com um animal numa prateleira num supermercado, é possível percorrer o rastro desse animal praticamente até ao ovo, em alguns casos até à ração. Isso é algo que foi fruto de um processo de modernização, designadamente do nosso setor pecuário, muito importante. Esse é um elemento, que é um elemento fundamental do nosso setor agrícola. Naturalmente, como sabem também, Portugal é um país da Orla Mediterrânica e que procura evitar aquilo que foram estas duas décadas de políticas erradas. E uma primeira indicação que eu gostava de vos deixar, que era a matriz de muitas políticas agrícolas comunitárias, de apoio, de subsídio à não-produção. E isso significou desinvestimento na agricultura e desfocagem naquilo que era prioritário. O que é que nós estamos a fazer hoje? O que estamos a procurar fazer é investir em setores produtivos estratégicos que marcam a diferença do país relativamente aos outros mercados. Portugal é um país pequeno, que tem que ganhar mercados por aquilo que produz de qualidade, e a palavra qualidade é uma palavra essencial, em setores estratégicos que possam repercutir no produtor, no agricultor, um rendimento agrícola sustentável e duradouro. A República Checa, como Portugal, tem um mundo rural muito marcante, essencial para a sustentabilidade dos territórios. E um dos problemas que nós temos também em Portugal é a desertificação. Desertificação dos solos e desertificação humana, que são dois processos que andam lado a lado. E do nosso ponto de vista, só é possível suster a desertificação dos solos se impedirmos e estancarmos e invertermos a tendência de desertificação humana dos territórios rurais. E só é possível fazer isto se assegurarmos rendimentos económicos sustentáveis e duradouros aos nossos agricultores. Ora, só é possível fazer isto se vendermos os nossos produtos agrícolas. E hoje em dia a realidade agrícola é uma realidade agrícola muito diferente da que era há 20 anos. Hoje em dia a agricultura faz, por exemplo, parte de fundos bolsistas que têm por base os cereais, o café, o sumo de laranja. Como sabem, os fundos imobiliários estão em crise e há uma fuga dos capitais para novas oportunidades de negócio. E a agricultura é uma nova oportunidade. Onde há dificuldades, também há oportunidades. Tal como é na criação de alternativas aos combustíveis fósseis e à chamada bioenergia. Portugal é um país pequeno, não tem escala para competir a esse nível. Mas tem escala para competir naquilo que nós designamos as fileiras estratégicas. E as fileiras estratégicas num país como Portugal estão definidas e o vosso país também saberá perfeitamente quais são aquelas onde pode ser mais competitivo, competido em mercados que já não são os mercados nacionais nem regionais, são os mercados globais. Os nossos são os mercados do vinho e há pouco tive uma breve conversa e fiquei muito satisfeito por saber que o paladar checo é muito ajustado à produção dos vinhos portugueses. Na Polónia não é assim. Na Polónia, por exemplo, não é assim. Na Polónia gostam de um vinho mais adocicado do que aquele que nós produzimos. A ideia que eu tinha, porventura, na República Checa também seria o mesmo. Fiquei muito satisfeito por saber que não é assim e que o vinho português é um vinho apreciado, apesar de não estar no mercado. E temos essa dificuldade e estamos a fazer um investimento, concentrando-nos naquilo que é essencial para justamente ganharmos no campo da internacionalização. Hoje em dia é preciso vencer os mercados da internacionalização. E, portanto, para terminar, vinho, os setores estratégicos portugueses, onde nós vamos investir no próximo quadro comunitário de apoio. Nós temos um programa de desenvolvimento rural, onde estão definidos quais são os setores estratégicos para onde vai ser canalizado o investimento da comunidade da União Europeia, no sentido de esse investimento ser reprodutor de maior riqueza, assegurar, numa lógica de fileira, produção, melhorar a qualidade e a quantidade, transformação, não desperdiçar nada. É essencial não desperdiçar nada, porque todos os subprodutos têm uma finalidade, têm um destino. Por exemplo, para vos dar uma ideia, hoje em dia estamos a desenvolver uma lógica energética de transformação de muita matéria orgânica do setor pecuário, transformando esse passivo ambiental num ativo energético. E isto exige uma grande capacidade organizativa. Investimento em novas tecnologias, inovação e desenvolvimento, sermos criativos e trabalhar com as universidades. As universidades hoje em dia em Portugal estão também a fazer muita investigação neste campo. Mas voltando àquilo que era essencial, as nossas fileiras, e pronto, vai todo o nosso, todos os fundos comunitários, são justamente no setor agrícola, vinho, florestas, olival, azeite. Estamos a fazer um fortíssimo investimento nesse setor. Olival, cortiça, e a cortiça é indissociável do vinho. 70% das nossas exportações, a cortiça significa praticamente mil milhões de euros por ano. É o maior, é o setor, se disseram há pouco, que a pasta de papel ultrapassou este ano pela primeira vez o setor da cortiça em termos de exportações, mas foi até 2006 o setor da exportação mais importante da economia portuguesa, o único de resto onde Portugal é líder mundial, é o setor da cortiça. E, portanto, cortiça, aglomerados de madeira, também, corrijo-me, não sou presidente, mas tudo tem a ver com a floresta. A floresta é também um setor estratégico da nossa agricultura, e outro que tem a ver com o mundo rural, são os produtos regionais, certificados, com aquilo que se chama denominações de origem protegida ou identificação geográfica protegida. Nós temos cerca de 100 produtos certificados com denominação de origem. São produtos típicos das regiões, das nossas aldeias, dos nossos territórios, que certificam a sua qualidade, que têm incorporado essa mais-valia, esse valor acrescentado de qualidade e de segurança alimentar aos vários níveis, frutas, vinhos, queijos, em vários setores, e esses sim são produtos que são reconhecidos pelas diretivas comunitárias e que asseguram a tal especificidade aos territórios, que os torna diferente, que nós fazemos tudo por os proteger, promover e vender, porque é a única forma de se assegurar um rendimento económico aos nossos agricultores, justamente para os manter, aqueles que desejam, para os manter a fazer agricultura, mantendo aquilo que é o essencial, que é a sustentabilidade dos nossos territórios agrícolas e dos nossos territórios rurais. Apenas diz-me aqui o Sr. Deputado Lúcio Ferreira, e bem, que outro setor estratégico da agricultura portuguesa é o setor hortofrutícola, onde, justamente porque somos um país da Orla Mediterrânea. Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Presidente da Subcomissão de Agricultura. Estamos num Parlamento, como é a ver, várias visões da mesma realidade. Vou dar agora a palavra ao Sr. Deputado de Câmara Pereira, e falará em nome do PSD sobre o tema da agricultura também. Mas, enfim, já não estamos limitados apenas ao tema agricultura. Pode expressar a sua opinião sobre outras matérias. Está completamente à vontade. Passou.
Bom dia, Sr. Presidente, excelentíssimos senhores senadores. Temos muito gosto em recebê-los e poder partilhar convosco alguma experiência que tivéssemos tido durante estes 20 anos da aplicação da política agrícola comum. Nós não partilhamos das mesmas ideias do Partido Socialista, infelizmente, somos obrigados a fazer. Eu antes de mais digo que tenho uma experiência larga na agricultura, sou técnico agrícola, sempre o fui e continuo a ser de alguma forma, e conto com essa experiência para saber perfeitamente de com profundidade nesses últimos anos, nos últimos 20 anos pelo menos, seguramente, na agricultura estou já há 30, o que é que foi a mudança no setor a nível económico e a nível produtivo. Ora, Ora bem, de facto, o país era um país há 20 e tal anos, essencialmente agrícola, deixou de o ser por vontade própria, com certeza. Industrialização, novos setores se abriram com o mercado comum, e por isso mesmo é nosso objetivo, assim como da Europa toda, diminuir a nossa população ativa, que era na altura 20%, para cerca de 5%. Ou seja, neste momento são 350 mil os agricultores em Portugal. Portugal foi o país que menos recebeu verbas provenientes da política da agrícola comum. É um país que não soube aplicar devidamente as suas verbas por falta de políticas agrícolas não só conceituadas, mas também, de alguma forma, balizadas nas necessidades que a agricultura tinha. E essas necessidades que a agricultura tinha continuam a ser exatamente as mesmas. O dinheiro chegou e, de forma, basta atravessarmos a fronteira para a Espanha e verificarmos a diferença substancial entre a periferia do lado oposto ao Atlântico, junto à Europa, ou seja, junto à Espanha, com a agricultura que lá se desenvolve. Para nós verificarmos, de facto, há alguma diferença. E se há alguma diferença há, não são só das verbas, mas também da gestão das verbas. Ora bem, sabemos que éramos um grande produtor siderúrgico, já não o somos. Éramos um dos maiores produtores de cortiça, deixámos de o ser. Éramos um grande exportador de azeite, deixámos de o ser. Desenvolve-se agora, com certeza, projetos para o futuro. Julgo que, a partir de agora, os agricultores, finalmente, ao fim de 20 anos, tiveram que estar mãos à obra, como costuma dizer. E então, pensa-se poder vir a desenvolver o setor hortícola, hortofrutícola e florícola. Onde eu estive, de resto. Especializei-me na Holanda, em horticultura e floricultura. E apliquei o projeto em Portugal. De facto, há uma diferença enorme, por exemplo, entre o norte e o sul. Um terço do território é o Alentejo. Um terço desse território tem 5%, única e simplesmente, 5% da população ativa. Da população portuguesa. São 500 mil pessoas que vivem no Alentejo, para um terço do território. E a propriedade média anda acima dos 55 hectares. Enquanto no norte, a propriedade média anda nos 3 hectares. O nível produtivo unitário por hectare no Alentejo é muito, mas muito menor que no norte. Por ser o problema da água, o problema da qualidade da terra, e o problema está à vista que, como o Sr. Deputado acabou de dizer, há desertificação humana em Portugal, propriamente no Alentejo, conforme acabei de referir. Os fundos não foram investidos na formação. Os fundos não foram investidos na comercialização, no marketing, nos transportes agrícolas, no frio, na armazenagem. Assim como também os fundos não foram aproveitados para linhas de crédito, como deve ser, porque o grande drama da agricultura portuguesa continua a ser, não deixou, não desapareceu, e continua a ser, sem dúvida, a montante, o crédito, a jusante, a comercialização. A valorização do nosso produto, que sabemos que ele o tem, merecido de uma energia solar única na Europa. De facto, hoje em dia, quando se fala em alimentos, fala-se em energia transformada, obviamente, na qualidade do produto que se pretende consumir. Ora bem, Portugal, de facto, perdeu 20 e poucos anos a não resolver o assunto, a fazer uma má gestão dos fundos e a não conseguir, de facto, na prática, pôr-se ao nível dos seus parceiros europeus na qualidade, na exportação e na produção. A agricultura em Portugal começa agora a dar os primeiros passos, mas ao fim de 20 anos parece-me que não podemos considerar positiva a política que não se conseguiu resolver na modernização da agricultura. Continua a ser um setor fragilizado, um setor da economia com mais problemas e com mais necessidade de apoio. Por isso mesmo é que, inclusive, conseguimos, apesar de ter sido o país com menos utilização das verbas e que menos recebeu as verbas da PAC, há agora um reforço de 320 milhões de euros, além dos 22,5 milhões de euros para os próximos anos, em relação aos benefícios que Portugal possa ter. Concluindo, nós estamos numa das pontas da Europa. Costumo dizer que a Europa não acaba aqui. A Europa começaria aqui. E, de facto, uma das pontas da Europa, o país mais meridional da mesma, encontra-se ainda em grande dificuldade para conseguir provar aos agricultores, aos 350 mil portugueses, que, de facto, a União Europeia traduziria numa melhoria da qualidade, na melhoria da modernidade portuguesa na agricultura, e por isso mesmo é com muito prazer que eu aqui registro este contacto, este interesse de um país recém-chegado à comunidade e que está interessado em partilhar connosco os problemas que queremos que se vão resolver convosco também. Muito obrigado.
Em seguida, a palavra para o representante do Partido Comunista Português.
Em lugar, naturalmente, dizer que é com satisfação que procedemos nesta Assembleia da República Portuguesa. Eu ouvi atentamente as palavras da Sra. Presidente e há aqui um aspecto que creio que confrontamos com ele frequentemente quando estamos à mesa com outros países, que é a questão da divisão administrativa. De facto, se percebia bem, a Sra. Presidente falou em 6 mil municípios. Penso que corresponda às nossas freguesias. Nós temos 3 mil freguesias, mais de 3 mil freguesias, mas temos depois um patamar superior que agrupa várias freguesias, a que chamamos um município, portanto, que tem uma estrutura, portanto, creio que diferente da nossa. E é neste patamar que, sobretudo, existe alguma capacidade de intervenção e de meios para o desenvolvimento, e sendo naturalmente uma boa parte dos nossos municípios rurais, portanto, seria neste patamar que nós poderíamos eventualmente trocar melhor opiniões. Embora as freguesias tenham um papel essencial, porque são a estrutura mais próxima dos cidadãos. Dito isto, diria que nós somos um país de assimetrias. Somos um país pequeno, de facto. Já foram aqui salientados alguns aspectos, mas, na verdade, no que diz respeito ao nosso mundo rural, ele, apesar das assimetrias que existem e das diferenças que existem ao nível da estrutura fundiária, que já foi referida há pouco, nós temos um sul com grande propriedade, as médias escondem realidades tão distintas como esta, propriedades de 10, 15 mil hectares no sul do país, enquanto que no norte, na verdade, a generalidade das explorações são pequenas explorações, muito pequenas mesmo, em alguns casos micro-explorações, o que é um problema sério para o desenvolvimento rural. E esse...